Parashat esta semana, fora de Israel, Parashat Shelach. Em Israel já é Korach. Parashat Shelach conta a famosa história dos espiões, Meraglim, que o Moshe enviou 12 representantes das tribos para verem como é a terra de Israel e contarem para o resto do povo. Eles foram, viram e voltaram. Em primeiro lugar, eles contaram o que eles viram. Pois eles disseram: olha, mas não vai dar para ir para essa terra. Não vai ter como ir. Essa terra não é boa. E etc, etc. E aí as pessoas começaram a chorar, reclamar para Deus: por que você está nos levando para esse lugar? Para nos matar lá, porque a gente precisa disso. Vamos voltar para o Egito. E o Yehoshua e o Caleb, dois desses 12, se revoltam e falam: que história é esta? Desde quando desisti? Desde quando essa foi a nossa intenção ir lá? Não é? A terra é muito boa, é maravilhosa. Vamos em frente. Vamos entrar na terra de Israel. Deus falou que nós vamos poder. Nós vamos poder. E o povo já estava com um pecado grande nas mãos. E Deus fala: esquece. Essas pessoas vão morrer aqui no deserto. E somente os filhos é que vão poder entrar na terra de Israel. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Para que toda essa geração faleça. E somente a geração nova é que vai poder entrar na terra de Israel. Aí tem um grupo de pessoas. Fala: é, quem sabe, vamos para Israel. Por que não? Deus falou para ir, então vamos. E Deus fala, o Moshe avisa eles, fala: Deus falou que não é para ir, agora não é para ir mais. Mas eles mesmo assim insistem e eles acabam sendo massacrados. Pois a Torá traz algumas mitzvot no final da Parashá, como a mitzvah do que acompanha as oferendas, o vinho, farinha, qual a quantidade, e a mitzvah de halá, de separar uma parte da massa, quando se faz uma massa e dá para o Kohen. No final da Parashá, a Torá conta de um sujeito que profanou o Shabat e qual foi a pena dele. E no final da Parashá tem a mitzvah de tzitzit, que é a terceira porção que nós falamos todos os dias, duas vezes no Shema. Essa paraxá tem muitas lições, como sempre. O Rav Yisrael Freund traz dois pensamentos que se conectam, inclusive, e que são duas lições muito fortes de cuidados que nós temos que ter com a nossa personalidade. Primeiro detalhe que o Rashi traz logo no começo da Parashá: Kulam Anashim, todas eram pessoas, homens, homens de estatura, eles eram tzadikim. No primeiro momento, todas essas pessoas que estavam indo visitar a terra de Israel eram tzadikim. Mas depois nós encontramos que eles voltam e falam e causam com que o povo não queira mais entrar em Israel. Eles foram fazer um serviço de espionagem. Pensa, ser espião, uma das coisas mais perigosas que tem. Eles vão entrar na terra de Israel, eles estão correndo risco, altíssimo risco. Mas eles dizem que eles estão prontos aí. Eles estão prontos aí. Já são pessoas especiais. Mas tem mais. O Zohar diz: por que eles pecaram aqui? O que aconteceu? Pessoas boas. Vão ver a terra, de repente voltam e falam: não vale a pena entrar. Como assim? Vocês foram com qual intenção? Do que se trata aqui? Como você pode deturpar tudo? Diz o Zohar que esses espiões tinham uma preocupação. Se nós entrarmos na terra de Israel, nós não vamos mais ser os líderes do povo de Israel. Nós somos líderes aqui no deserto. Quando entrarmos, não vamos ser mais. Eles não queriam perder esse cargo. E por isso eles desincentivaram, desestimularam o povo a entrar em Israel para continuar mais no deserto. Mais tempo que nós somos os líderes. Se alguém pede para uma pessoa, olha, eu vou te dar uma missão perigosíssima para você fazer. Quando você voltar, você perde o emprego. A pessoa vai aceitar fazer. Vocês vão agora para Israel, vocês vão ser espiões. Quando vocês voltarem, vocês vão todos entrar em Israel, vocês perdem o emprego. O fato deles aceitarem, apesar de tudo isso, apesar de saberem que eles vão perder o emprego, eles estão aceitando entrar como espiões e se colocar em risco, isso já demonstra que são tzadikim, pessoas grandes. Mas aí a pergunta é como que eles de fato aceitaram essa missão. Se essa é uma missão que vai custar o emprego deles, a honra, como que eles aceitaram? Resposta. Eles confiaram, e aqui nós temos um dos grandes perigos da vida. Eles confiaram e pensaram, nós vamos ser capazes de lidar com isso. Nós sabemos que é uma missão perigosa. Nós sabemos que isso vai custar o nosso emprego. Mas não tem problema. Nós vamos falar a verdade, a pura verdade. Nós sabemos que tem todos esses riscos, mesmo assim nós vamos ser pessoas idôneas. E nós vamos falar a verdade. Moshe Rabbeinu já tinha um pouco de dúvida. Tinha um pouco de dúvida se eles vão ser capazes disso. Por isso, ele reza pelo Yoshua. O seu discípulo próximo, ele tem muito medo que Yoshua não vai suportar o negócio. Ele reza, dá uma letra a mais no nome dele. Ele chamava Roshe, acrescentou Yehoshua, que Deus salve você. Caleb ben Yefuné, o segundo que também se salvou dessa história. Quando entrou em Israel, ele foi direto no túmulo dos patriarcas em Hebron rezar. Pedir para Deus para proteger ele. Quer dizer, eles sabiam que eles estão correndo. Eles sabiam aqui que tem um problema sério. E esse problema sério é uma lição para todos nós. Porque eles não conseguiram. Pessoas grandiosas como eles, líderes do povo no deserto, entraram em Israel, e uma vez que isso estava mexendo com o emprego deles, com a honra deles, eles não conseguiram. E eles acabaram deturpando tudo. Isso demonstra para nós quanto que nós temos que tomar cuidado, como nossos sábios dizem, uma pessoa que é Nogué Abadavar. Nogué Abadavar quer dizer uma pessoa que tem algum interesse pessoal em algum assunto. Se uma pessoa tem interesse pessoal em determinado assunto, não dê opinião. Não dê opinião, não se meta. Porque as chances de deturpar são muito grandes. Uma pessoa vai te perguntar sobre algum negócio. E você sabe que esse negócio aqui, desse lado não tem nada a ver, desse lado eu tenho a ver. Então é óbvio. Não, eu vou falar a verdade, a pura verdade. Eu sei que é para o bem dele, eu vou falar o bem. Não confie. Porque quando nós temos uma negiut, quando nós temos algum pequeno interesse no que está sendo tratado, nós podemos escorregar feio, sem perceber. Sem perceber. Não é que é por mal, não. Só tem grande chance de escorregar. Segundo ponto, bem interessante, se nós olharmos na Parashá, quando os espiões voltam, eles começam falando a verdade. Eles não estão falando mentira. Eles falam a verdade. Eles falam, nós viemos para a terra que você nos enviou, e também ela joga leite e mel, e esta é a fruta dela. O povo lá é forte. Esse é um porém, né? Éfes, que Azraham, o povo é muito forte. Eles moram em cidades fortificadas. Tem o Amalek lá, e tem a Yebusi, a Hiti, a Emori, Knani, tem vários povos. Quer dizer, aqui eles já estavam um pouco incitando que não vai dar muito certo, mas eles não estão mentindo. Tudo que eles falaram é o que eles viram. Fatos. Aí o Kalev cala eles. Vai Yahas Kalev, o Kalev faz eles ficarem quietos. Ele fala, nós vamos subir nessa terra, porque nós vamos conseguir conquistá-la. E as pessoas que foram junto falaram, não, não vamos conseguir. Eles são mais fortes do que nós. Vai Yotzil de Bathare. Então eles começaram a falar mal da terra que eles passaram. O que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, eles estão falando a verdade. E o que acontece é que, de repente, eles desviaram da verdade. Por que que, de repente, eles mudam e começam a falar mentira? Aqui tem um problema sério. No primeiro lugar, no primeiro momento, eles estavam sendo mais objetivos. Eles falaram o que eles viram. Depois eles já estão sendo subjetivos. Já começa a dar opinião. Nós não vamos conseguir porque são mais fortes. Antes você falou que eles são fortes. Tá bom, são fortes. Agora você já está dando a tua opinião. Não vamos conseguir porque eles são mais fortes. E aí começaram a falar mal da terra. Que ela é uma terra que consome os habitantes. Ops, o que aconteceu? Aconteceu que no meio desse incidente aqui, assim escreve o livro Berma em Haim, no meio do assunto aqui, o Kalev parou eles. E o Kalev falou, nós vamos poder subir na terra e sim vamos conseguir conquistar. Quando o Kalev fala para eles, em outras palavras, vocês estão errados, eles precisam, como seres humanos que prezam pela sua honra própria, eles precisam agora mostrar a todo custo que eles têm razão. Mesmo se for necessário agora ser totalmente subjetivo e mesmo se for necessário usar da mentira. Mas eu vou mostrar para você, Kalev, nós vamos mostrar para você, Kalev, que nós temos a razão. Não vem dizer que nós estamos errados em dizer que a pessoa é forte e que não vai dar para subir, não. Nós vamos mostrar para você. Não. Agora é questão de honra. Eu não vou me deixar perder. As pessoas não gostam de perder. Tampouco perder numa discussão. É a natureza do ser humano. Isso faz parte das nossas midot ra'ot. Isso faz parte das nossas características ruins. Nosso Yetzer Hara é poderoso. Ele não deixa, você vai sair perdendo nessa discussão. De jeito nenhum. Parte pra cima. Seja subjetivo, fala mentira, fake, como se fala hoje em dia. Não interessa. O importante é você mostrar que o outro está errado e que você está certo. O professor Hoffman conta. Um tempo atrás, veio a ele uma pessoa e disse que teve um dintorá. Um julgamento. Não interessa qual é o caso exatamente, os fatos, etc. O ponto é que tinha uma propriedade e tinha uma questão ali que envolvia centenas de milhares de dólares. E o Beit Din decidiu a favor de uma das partes. E ele teve a opção de decidir ou ele fica com a propriedade, ou ele sai da propriedade e o outro lado vai pagar muito bem por isso. Quer dizer, ele ganhou. Ou que ele fica com o terreno, ou que o terreno fica com o outro lado e ele vai ganhar bem por isso. A coisa melhor, se nós somos objetivos, o melhor que ele tinha a fazer é largar a propriedade, ganhar o dinheiro e ia sair ganhando muito bem. E esse sujeito veio para o Rav Friend e falou,
Eu não consigo acreditar no que eu fiz. Eu insisti que eu quero a propriedade. E agora, uma semana depois, eu vejo que estúpido que eu fui. Eu estou agora com um grande problema com esse terreno. E eu vou ter que hipotecar ele. E no final das contas, isso vai ser um grande prejuízo para mim. Então, a Fran perguntou para ele, então por que você fez isso? Ele disse, sabe, eu estou lutando contra essa pessoa já há tanto tempo contra esse imóvel, essa propriedade. Quando eu tive agora, finalmente, a oportunidade de ganhar, eu falei, eu quero ganhar. E ganhar até o fim. Eu não queria demonstrar que eu estou perdendo a propriedade. E no final das contas, eu quis demonstrar até o fim que eu ganhei, só que eu saí perdendo. Eu estou agora com um pepino nas mãos. Valeria muito mais a pena eu ter ficado sem o terreno e ganhado dinheiro em troca. Sim que é. Nós seres humanos, infelizmente, somos conduzidos a vencer sempre. Sempre queremos ganhar em tudo na vida. E isso impulsiona as pessoas nos negócios, na política, no esporte. Tudo a pessoa quer ganhar. O Yetzer Hará quer sempre ganhar. O nosso mau instinto quer sempre ganhar. E muitas vezes depois, a pessoa percebe. E não precisa muito, às vezes segundos depois. Ganhou, ficou com o peito estufado, eu ganhei. De repente, depois a pessoa para e pensa, oi, vavô, o que eu fui fazer? Eu ganhei? O que eu ganhei? Estou saindo perdendo. E foi isso que aconteceu também com os Meraglim. Quando o Caleb silenciou e falou, não é bem assim, eles falaram, não, nós vamos provar para você que você está errado. E para provar que está errado, não interessa, nós vamos mudar a história, nós vamos fazer fake news, como se diz. Nós vamos fazer o que for necessário para mostrar que nós vamos ganhar de você, Caleb. Só para finalizar, tem aqui uma explicação maravilhosa do Gererebe. Gererebe diz sobre a Haftarah. O trecho que é lido como Haftarah dessa semana é um episódio que acontece no livro de Yehoshua, logo que o povo estava prestes a entrar em Israel, depois dos 40 anos, onde eles enviam, Yehoshua envia dois espiões para ver como que eles vão conquistar. Como eles vão começar a conquistar Jericó. E lá está escrito que Yehoshua mandou Meraglim Cheresh Lemor. O que quer dizer Meraglim Cheresh Lemor? Cheresh quer dizer de mudo. Tem segredo aqui. Segredos, ele mandou eles de uma forma em silêncio, quieta. São espiões. Mas o Midrash nos diz que Cheres também pode ser lido Cheres. Cheres significa barro. Como é que eles entraram como espiões? Chegaram lá, como que eles vão se esconder? Eles foram como vendedores ambulantes. O disfarce deles foi que eles entraram como vendedores de objetos de barro. Utensílios de barro. Chegaram com utensílios de barro para vender em Jericó. E dessa forma ficaram xeretando, vendo o que está se passando, o que está acontecendo lá na terra de Canaã. Por que é justo vender utensílios de barro? Por que não foi vender outras coisas mais interessantes? Objetos mais caros? Por que eles foram vender isso lá? Diz o Hidushé Harim, o Rebbe de Ger, uma observação fantástica. Entre os utensílios, quando se trata das leis de pureza e impureza pela Torá, existe uma diferença entre os utensílios de barro e todos os demais utensílios. Qualquer utensílio recebe impureza se encostar nele, o morto, ou o que for, a impureza encostar por qualquer lado. Utensílios de barro, não. Se encostar para o lado de fora, não vai acontecer nada com o utensílio. Somente se aquela coisa impura entra dentro do utensílio, é que impurifica esse utensílio de barro. Essa é a lei da Torá. E nossos sábios dizem qual a razão para isso. Porque o utensílio de barro, o barro é tão insignificante, não tem praticamente valor, que o valor do utensílio de barro não é o utensílio. É o uso dele. É o interior dele. O próprio utensílio não tem praticamente valor. Diferente de um metal, que tem valor o metal. O barro não tem praticamente valor. Como se fosse, entre aspas, o descartável hoje em dia. O próprio utensílio, qual o valor que ele tem? O valor é o uso que ele tem. Diz o Hidushei Harim que esses dois espiões que entraram depois pelo Yehoshua, Caleb e Pinhas, e foram ver a terra de Israel para agora poder conquistar, eles entraram com objetos nas mãos que fosse lembrar eles, durante toda a estadia deles como espiões, qual é a função deles. Nós não somos nada, nós não temos valor. Nós agora temos uma função. Não é para envolver o barro. A essência do barro é o trabalho que ele vai executar. Nós também, nós temos agora uma missão. E a nossa missão agora é esquecer a nossa sabedoria. Nós não sabemos nada, não temos sabedoria. Nós não temos intelecto. Nós somos como se fosse drones. Estamos indo ver, entre aspas, fotografar, trazer a informação, e quem vai decidir o quê, quando, como, isso é tudo Yahshua. Nós somos agora utensílios de barro. Nós mesmos somos nada. O nosso valor é a nossa função. O problema que os primeiros espiões tiveram é que eles se envolveram. Deram a opinião deles, envolveram o pessoal deles. Nada dá certo. Tem negiut, tem o seu envolvimento pessoal, dá tudo errado. Pinhas e Caleb, quando entra agora pela segunda vez esses espiões do Yehoshua, eles não precisam vencer ninguém. Eles não deixam os egos deles se envolverem. Eles agora são espiões enviados por Yehoshua Binun. E eles prestam atenção para não repetir o erro dos primeiros. Nós somos como vasos de barro. Nós não temos importância nenhuma. A nossa opinião não faz diferença. Ninguém quer saber a nossa opinião. Querem apenas que nós tragamos os fatos. E por isso, esses espiões de Yehoshua Binun, tendo os objetos de barro nas mãos, conseguiram passar por essa função e cumprir a função deles de forma correta.